Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
A Amazônia, até os pampas, dos cerrados aos manguezais.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. O Em Conta de hoje se concentra em dois assuntos. Primeiro, campanha da Fraternidade 2017 começa nesta quarta-feira de cinzas, porque acabou o carnaval. E esse ano vai defender os biomas brasileiros. O que é bioma? Vou dar um exemplo: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas, lá no Mato Grosso também tem o Pantanal. Esse é o assunto de hoje. Começamos por ele, tá?
Trocando em miúdo.
Tem 50 anos que é sempre a mesma coisa. Acaba o carnaval, quarta-feira de cinzas, começo da época de quaresma. Então é lançada mais uma campanha da fraternidade, há 50 anos. Cada ano um tema diferente para a gente pensar, discutir, aprender, participar. Neste ano é o seguinte: vamos salvar o que ainda existe de bioma no Brasil. São seis. Você sabe o que é bioma? Então, vamos nessa. Tema da fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação.
O consumismo, desperdício, indiferença.
Primeiro, o que é bioma? Prefiro dizer o nome deles. São seis. Começo pela Amazônia, depois Caatinga do Nordeste, os Pampas no Rio Grande do Sul, Mata Atlântica, o Pantanal do Mato Grosso e tem ainda um bastante castigado, o Cerrado do Centro-Oeste do Brasil. Estamos cuidando bem desses exemplos de vida da nossa natureza ou não? Ainda existe preservação? Pois é isto que a campanha da Fraternidade 2017, lançada nesta quarta-feira de cinzas, quer colocar na cabeça de todo cidadão para pensar.
Amazônia, até os pampas, do cerrado aos manguezais.
Estamos falando de biomas, ou seja, o que vive neles, tipo animais, plantas que servem de remédio, alimentação, árvores, vegetação, preservação do clima, as chuvas, a água que chega aí na sua torneira, ou até na lâmpada que dá a luz, que começa na hidrelétrica, melhor que saísse do sol e dos ventos. Está me entendendo porque é importante a gente pensar no tal do bioma brasileiro? Tem mais. As populações tradicionais que vivem nesses biomas, sem acabar com eles, convive. Eu falo dos indígenas, dos quilombolas, dentre os mais antigos.
Negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual.
Pois a campanha da fraternidade deste ano parte do conceito de que moramos numa grande casa coletiva e que por isso é responsabilidade de todos nós. Coisas que parecem simples, mas prejudicam a todos. Caso do lixo jogado de qualquer jeito, no terreno mais perto, ou da água com uso exagerado, do esgoto correndo do porta fora, e o que mais? Pense nisso. Simples assim. Nesse carnaval, você pulou no bloco de rua? Pois pergunto, jogou o lixo na rua ou guardou para jogar no lugar certo? Hein?
164 toneladas. Essa foi a quantidade de lixo retirada das ruas do Rio de Janeiro e do Sambódromo neste sábado de carnaval. Os blocos que percorreram as ruas da cidade também produziram lixo. Os garis retiraram quase 29 toneladas de lixo apenas no percurso do cordão da Bola Preta. Somente no sábado, 87 veículos que estavam estacionados irregularmente em blocos e no entorno do Sambódromo foram rebocados. Do Rio de Janeiro, Carol Assunção.
Então, fim de prosa, com uma parte do texto básico distribuído pela CNBB para esta campanha da fraternidade. Escute e pense. Diz o seguinte: no campo político, devemos incentivar a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos.
O consumismo desperdício, a indiferença.
Tem mais ainda no livro para a gente pensar junto nessa quaresma, nessa campanha da fraternidade. Diz assim: combater a corrupção é um modo especial para se evitar processos licitatórios fraudulentos, especialmente em relação às enchentes e secas, que acabam sendo mecanismos de exploração e desvio de recursos públicos.
É da sua conta.
Então tá. Graziela Bezerra.
Proposta pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha deste ano trabalha o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e faz um alerta para o cuidado com os 6 biomas do país: a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Segundo o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, a proposta é despertar o povo brasileiro para a riqueza dos biomas.
Nós temos uma riqueza muito grande de biomas, talvez seja um dos países que mais beleza tem em relação aos biomas. Mas esses biomas não estão sendo cuidados. Como diz o lema, nós não estamos guardando e cultivando esses biomas.
Amazônia.
A Amazônia é o maior bioma brasileiro. Ocupa quase 50% do território do país, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Esse bioma cobre totalmente os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, 98% do estado de Rondônia e partes de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Dom Leonardo fala da importância de cuidar da floresta.
Se não cuidarmos da Amazônia, todo o Brasil sofrerá. E não só o Brasil sofrerá, o mundo sofrerá. Essa abundância de água que existe na Amazônia é vital para o mundo inteiro. Se nós não cuidarmos dos nossos biomas, nós corremos o risco de estarmos depredando a nossa casa comum. E o pior de tudo, nós não vemos mais a beleza dos nossos biomas.
O consumismo desperdiça a indiferença.
Essa não é a primeira vez que a campanha da Fraternidade aborda temas socioambientais. No ano passado, foi proposta a reflexão sobre saneamento básico, tratamento de água e esgoto e coleta de lixo. O assunto meio ambiente também está presente na carta Laudato Si, do Papa Francisco, publicada em 2015. A encíclica convida a todos, independente de crença, a cuidarem do bem-estar do planeta. A campanha da Fraternidade é celebrada desde 1962.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
E ainda dentro dessa campanha da fraternidade, falou lá dos índios e dos negros, quilombolas indígenas, fazem parte do bioma, né? Também tem uma parte aqui que a Graziela Bezerra vai falar dos índios lá de Rondônia. Então, pessoal, os brancos tirando madeira da reserva, se eles estão reclamando.
Índios da etnia Urueu-Auau de Rondônia denunciam a atuação de madeireiros e grileiros na terra indígena que fica em Campo Novo de Rondônia, a 304 quilômetros de Porto Velho. Segundo os indígenas, os invasores estão extraindo madeira ilegalmente e loteando a reserva. A liderança José Luiz Caçupá diz que o problema se repete em diversas terras indígenas no estado.
E eles não fazem nada com relação à desintrusão das áreas indígenas, à fiscalização, à demarcação das terras indígenas, reconhecimento dos povos que estão aí na luta pela demarcação das terras indígenas e o étnico reconhecimento.
Negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual.
Na última semana, cerca de 30 homens foram expulsos do local pelos índios. Dois deles chegaram a ficar em poder dos indígenas, mas já foram liberados.
Em nota, a FUNAI informou que foi acionada, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o ICMBio, para evitar possíveis confrontos entre indígenas da terra indígena Urueu-Auau e os invasores. A FUNAI está fazendo um levantamento do tamanho da área invadida naquela reserva e a quantidade de invasores que estão envolvidos no ato. Reportagem Graziele Bezerra.
Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Assunto de hoje também é o seguinte: já que acabou o carnaval, começa tudo de novo. Tem imposto de renda já a partir de quinta-feira, amanhã já para ser entregue, né? A partir de amanhã. E o principal, tem contas aí para pagar, né? Por exemplo, tem contas mais altas. Conta de luz, volta a bandeira amarela.
A partir de março, a conta de luz vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que, por falta de chuvas, a bandeira tarifária será amarela, com custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumido. A bandeira amarela é ativada quando é preciso acionar mais usinas termoelétricas por causa da estiagem. Segundo a ANEEL, a previsão de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas no mês de março deve ficar abaixo da expectativa. Assim, houve indicação de maior geração termoelétrica como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento do sistema. Desde dezembro, a bandeira tarifária estava verde, sem custo extra para os consumidores. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015, na tentativa de recompor os gastos com a utilização de energia de usinas termoelétricas, que é mais cara que a produzida pelas hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz, vermelha, amarela ou verde, e indica o custo da energia em função das condições de geração de eletricidade. De Brasília, Daniele Soares.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
O consumismo desperdiça a indiferença.
É notícia. Conta de luz terá bandeira amarela em março. A bandeira tarifária das contas de luz vai passar de verde para amarela em março. A mudança vai custar R$ 2,00 para cada 100 kW de energia consumidos. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o nível dos reservatórios das hidrelétricas ficou abaixo do previsto. O funcionamento das termoelétricas aumentou para garantir o abastecimento de energia no país. As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e são uma forma de educar a população para economizar na conta de luz. O sistema funciona da seguinte forma: as cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia vai custar mais ou menos, de acordo com as condições de geração de energia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.
Em Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Um outro aumento, a gente já vai explicar por quê. Tudo isso aí também, né?
9 concessionárias de transmissão de energia que renovaram suas concessões em 2012 vão receber indenizações de R$ 62 bilhões de reais nos próximos 8 anos. Esse valor será repassado para as tarifas de energia pagas pelos consumidores. E a estimativa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que o efeito desse pagamento nas contas de luz seja de 7,17%, que será aplicado nos próximos reajustes. Mas, segundo a ANEEL, isso não significa que haverá um reajuste dessa ordem na tarifa final, já que outros fatores afetam o cálculo da tarifa de energia elétrica, podendo mudar esse percentual para mais ou para menos. A remuneração é uma gratificação paga pelos investimentos feitos pelas empresas que renovaram suas concessões em 2012, quando o governo publicou a medida provisória 579, que determinou a antecipação da renovação das concessões de energia. Em troca, as empresas deveriam baixar em 20% o custo da tarifa para os consumidores e receberiam indenizações por investimentos que ainda não tinham sido amortizados. Da Agência Brasil, em Brasília, Sabrina Craig.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Um outro aumento.
O aumento de 4,8% passou a valer nesse sábado e foi autorizado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com a mudança, o chamado coeficiente tarifário passa de 0,092 centavos para 0,097 centavos por passageiro. Esse valor é multiplicado pelos quilômetros percorridos na linha. Os serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual são aqueles transportes coletivos que, apesar de cruzarem unidades da federação, têm características urbanas, como o uso de roletas e paradas em pontos, com percurso máximo de 75 quilômetros. Segundo a ANTT, o objetivo do reajuste é manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas de transporte semiurbano de passageiros. O cálculo da tarifa é feito levando em conta o preço dos combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios, veículos e despesa com pessoal. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Jéssica Gonçalves.
Em Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.